Você pode assistir tudo do conforto da sua casa ou na viagem, aonde você estiver, pelo UOL Play. E eles têm o UFC Fight Pass pelo UOL Play por R$ 24,90 parcelado 12 vezes no cartão, se você fizer o plano anual. Se você quiser melhorar ainda mais sua experiência, você pode assinar por R$ 12,89,90 e aí você vai ter a Max, que é a antiga HBO, tem a Paramount, tem todos os jogos da NBA, tem o UFC Fight Pass incluso, tem a Band Sports e conteúdo original da UOL Play também. Gente, vale muito a pena. E vocês podem criar 4 perfis, um para cada pessoa da família, e acessar simultaneamente em 2 contas ao mesmo tempo. Se você estiver em São Paulo e teu pai estiver no Recife, vocês dois conseguem assistir com essa mesma conta, essa mesma assinatura. Chama ou não chama?
Chama.
Caraca, como é que você tá, cara? Saudade de você, tá... Cara, tá ficando cada vez mais difícil falar com você, cara. Como é que tá isso daí?
É, graças a Deus, tudo...
Graças a Deus, cara.
Tá tudo certo. O trabalho aí foi bem feito, né? Agora, curtindo um pouquinho, né? Vim aqui pro Brasil. Pô, vim pra ver minha mãe, minha família. E o tempo ficou curto, né, cara? Não dá pra ficar muito tempo fora também. Tive esse compromisso, né? Que isso é um compromisso, né? Que eu fui pro UFC, né?
Sim.
Trabalho pra fazer lá, e foi o que eu fiz, mas, claro, cansativo, né, cara, ali, pô, mas, pô, a gente, acho que é o mínimo que eu poderia fazer, né, pras pessoas que sempre vem torcendo, me apoiando, me incentivando, né, pô, pra mim foi maravilhoso estar ali, né, sentindo o calor da galera, pô, participei de alguns compromissos ali, com os fãs, autógrafos, foto, e, pô, né, pesagem... No evento, no dia da luta, foi, pô, sensacional o carinho da galera. Eu, pô, fico muito feliz com tudo isso.
Ainda é muito louco pra você essa fama toda, cara. Tu é o cara mais foda do MMA do mundo agora. Eu fico lembrando o dia da usada lá na academia do Glover, que você tava pra fazer a tua primeira luta no UFC. E
você não...
E...
O turma vai...
Ah, o turma tá aqui em casa, tá ligado, né?
Aí, não sabia não, pô.
Tá, ele vai embora amanhã.
Cara, o turma, pode falar pro turma, Rafa nunca esquece desse dia aí.
mas é legal pra fazer, tipo, voltar no tempo, assim, daquela hora lá, o dia que tu assinou essa luva aqui, cara, cadê? Essa aqui, ó. O dia que você assinou essa luva aqui, ó. Você tinha acabado de assinar com o UFC e agora... A gente olha pra você, cara, o cara a ser batido na porra toda, é muito louco isso. Como é que você tá lidando com essa fama toda, assim? Porque você já era bem conhecido no Glory, já rolava um assédio dos fãs, tal, não sei o que, na Europa. Mas você chegar no Brasil aí, cara, tipo, porra, São Bernardo, você vai no UFC Rio e a galera ovacionando você. Como que é essa parada, assim, do... É legal, é uma coisa diferente demais pra você, ser famosão, assim? Porque deve ser muito louco, né, cara?
Não, com certeza. Pô, é especial, né, cara? Quando as pessoas, assim, pô, faz de tudo, né? Pra tirar uma foto com você, pra te cumprimentar, sabe? Tem muitas pessoas que chegam, lógico, não quer perder a oportunidade, quer ali tirar uma foto, não importa o momento, né? Pô, ninguém quer... Se eu tô legal e tal, mas assim... Eu entendo o lado deles, entendeu? É oportunidade, entendeu? Eu tô vivendo fora do Brasil, quando eu chego aqui, pô, a galera fala, pô, tô passando aqui e vi esse cara. É agora a minha chance, entendeu? Porque é fã, entendeu? Tá ali torcendo, só vê na TV. E quando me vê pessoalmente, não quer perder a oportunidade, entendeu? Às vezes a gente tá na correria, entendeu? Às vezes a gente, pô, chega até atrasado. Porque assim, pra pessoa que tá tirando a foto, é simplesmente uma foto. Mas se eu tô indo... Não... Encontro várias pessoas, já não é só uma foto, entendeu?
Exato.
Mas é legal isso, né? Pelo fato de saber quão grande e importante para essas pessoas, né? Então, pô...
É aquele momentinho pra pessoa muda... Você muda a vida de um cara em segundos, né, cara? O cara fica... Caralho, pô, tanto.
Eu encontrei um fã agora e, pô, ele falou assim, pô, você é inspiração pra mim, você mudou a minha vida. E eu tava na correria, quem sabe? Eu tava na correria e não dava meio que parar e o cara vindo e falando, né? Tinha a galera ali, o segurança e tal. E aí quando ele falou assim, pô, cara, faz 4 anos que eu não bebo. Pô, bebia muito e tal. Aí eu, pô, é especial, né?
Caraca, cara. Pô,
Pô,
pior de nada,
falei pra ele
né?
assim, pô, parabéns, continua nesse foco, entendeu? Sei que vai vir muitas coisas aí pra tentar desviar você, entendeu? Mas seja mais forte do que isso e, pô. E aí ele foi lá, pô, me cumprimentou e nem. Eu não, nem falta ele me pediu, porque nem dava ali, entendeu? Tipo, tava meio que andando ali, não dá pra parar. Você sabe como que é, né? A gente tá ali,
É, é.
tem que sair rápido aqui, não posso parar, senão a galera chega. Isso, pô, faz parte, né? Do que eu tô vivendo, né? E acho que algumas pessoas não entendem, né? Mas acho que a maioria entende quando eu tô ali e passo direto, né? Não é, sabe, eu queria parar, mas, pô, tem coisas que não dá pra fazer.
É. Cara, você sabe o jeito que eu vejo que rolou essa explosão de Poatan? É porque foi tudo tão natural e tão autêntico, né? A tua parada de fazer a pintura indígena, a tua postura como cara, assim, como ser humano, como cara de ser quietão, essa parada. É aquela história do carisma que eu falo, assim, tipo, carisma não é o cara ser bobalhão, simpático, tá sempre sorrindo. Carisma é aquela parada, tipo, a galera se identifica com o cara e ou você tem ou você não tem, cara. Não dá pra fingir, não dá pra fabricar carisma, tá ligado? E você criou esse personagem Poatan, assim, sabe? Tipo, o cara sério, o cara brabo, o cara de pedra, o índio que vai lá e a galera tem medo, mão de pedra. E, cara, é muito louco de ver isso, cara. É muito louco de ver isso. Eu dou umas viajadas às vezes, cara, porque, pô, eu tenho a sorte de ter te conhecido pessoalmente, da gente resenhar assim, em off pra caramba. E aí, às vezes, eu tô fazendo um vídeo falando de você, eu paro e falo assim, caralho, olha onde esse cara tá, que doideira, cara. Que doideira. Eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhoso. É até meio clichêzão falar assim, ah, eu sou orgulhoso de você. Mas é um orgulho do caralho, você lembra lá de trás e você lembra aonde você tá agora, assim, cara, é muito massa, e você merece muito, eu sempre falo isso também, né?
É, pô, muito feliz com tudo isso.
Você conseguiu assistir todas as lutas do Rio lá? Como é que tava lá?
Não, eu cheguei no card principal, né? Quando a gente chegou ali, a galera, pô, queria tirar foto, né? E, pô, eu levantei um pouco ali, fui para um lado, né? Galera tirando ali, mais selfie mesmo, eu ficava parado ali, a galera tirando a selfie. Depois fui pro outro lado, aí tirei a foto com a galera também. Depois eu fiz mais uma entrevista com a Evelyn, eu tive que sair dali. Então é um pouco, mesmo no evento, é um pouco corrido, entendeu?
Tumultuado, né?
Quer falar alguma coisa, até mesmo atleta ali mesmo e tal, e às vezes a gente não presta muita atenção na luta, né? Mas nas últimas duas lutas mesmo, foi a luta que eu fiquei mais atento, né? Foi do Pantoja e do José Aldo.
Você deu uma paparicada no Aldo lá. Você já tinha conhecido o Aldo pessoalmente? Ou já visto ele lutar pessoalmente?
Não, eu não lutar não, mas já tinha conhecido ele em outra oportunidade. Acho que foi, se não me engano, foi quando o Glover lutou, se não me engano, né? Eu
Ah.
tava no, no... Lá no ginásio e tal, e aí, pô, cumprimentei ele, conversei um pouco com ele. Daí tem o Falcão que, pô, treina ele também, acho que na parte de kickbox. E ele falava muito de mim, né, pro Zé Aldo e tal, então quando eu conheci ali, ele já tava mais ciente de quem era eu. Então ficou mais fácil
Que massa.
ter uma conversa legal. E agora, pô, foi diferente, entendeu? O cara tava lutando, eu vi ele lutar de perto ali. Todo mundo sabe, né, eu já sempre falo isso, que eu sou um cara que. Não acompanhei muito, né, lutas, né, e, pô, eu já no kickbox também não acompanhava muito, né, e quando eu era no kickbox, no MMA já era mais difícil, né, mas quando eu cheguei no MMA, né, no UFC, me interessei um pouco mais, mas mesmo assim ainda não, sabe, então não acompanhei muito luta, né, mas agora, pô, a gente sabe a história, né, desses caras e a gente tem a oportunidade de estar junto.
Muito louco. Como é que você viu a luta dele, desse tempo parado? O que você achou assim de faz um resuminho rápido do que você gostou lá.
Uma guerra ali, tanto a dele como a do Pantoja, né? Pô, os caras são demais mesmo, né? Eu sabia que ia ser uma guerra, né? Porque toda luta pra mim, pô, ali é uma guerra, entendeu? Mas, pô, os caras saindo na porrada ali, pô, trocação franca mesmo, e ali, pô, aí é uma luta difícil, você não sabe o que acontece, e você tá torcendo pra alguém ali, é uma coisa você assistir, né? E assistir uma luta, eu quero ver uma luta bonita, né? Mas ali não, pô, eu queria, pô, que os caras ganhassem, né? Pô, você tá torcendo ali, então você fica ali, você sabe que na luta tudo acontece, né? E,
É,
pô,
lógico.
eles poderiam perder, então, se você soubesse que eles não perderiam, não tinha emoção, entendeu? Mas,
exatamente,
assim, é uma emoção assim muito, muito difícil, né?
É muito louco, né? Pantoja, cara, eu ficava arrepiado com aqueles cruzados do Erceg lá, cara. Eu falava, ai meu Deus, vai entrar um desse. Essa foi selva de assistir.
Não, todo mundo assistiu e, pô, sabe que foi uma guerra ali. Não foi luta fácil, entendeu? Os caras passaram ali por um apuro, né? Pô, eu vi ali uma luta muito difícil.
Qual que é teu roteiro agora? Tinha umas coisas que eu queria falar. Cara, eu queria falar rapidinho dessa parada do Anthony Smith. Você falou, ele aceitou o desafio, diz que pega os seus 50 mil. Tu vai ficar dando moral pra um cara desse? Vale pra você? Você tem interesse mesmo de fazer uma luta de grappling com ele?
Ah, sim, claro. Pô.
Sério?
Faria, porque... Aí depois, pô, eu vou lá, sei lá, me dou bem ali na luta e... As pessoas vão falar o quê? Ah, também, pô, é um cachorro morto. Ah, não tá ganhando mais de ninguém. Tá? Pô, o cara acabou de finalizar, entendeu?
É.
Pô, mas se eu ganho, pô, não é ninguém. E é isso que é complicado, entendeu?
Então, é por isso que eu tô dizendo. E quando eu falo pra um cara desse, porra, não tô cagando no Anthony Smith. O cara teve a história dele. Ele, de repente, não tá num momento tão bom. Agora, de repente, até muda isso, porque ele venceu no Rio. Mas é aquela parada, tipo, ele tem muito mais a ganhar do que você. É. Entendeu? Tipo, sei lá.
Não, com certeza, mas é um desafio, né, cara? Eu sei que quando eu falo assim que eu vou lutar com ele, pô, e tal, né, fazer um jiu-jitsu com ele, não é que, tipo, que eu quero porque é uma luta fácil, entendeu? É uma parada que eu quero me testar, entendeu? E, pô, todo mundo sabe da história do cara, entendeu? E se eu ganhar, o que vão falar? Eu não sei, entendeu? Eu não sei. Mas e isso, falei? Se ele achar da boca pra fora, cara, é... Agora não sei como que faz, entendeu? Aí o que acontece? Talvez o cara vai querer se promover nisso que eu falei, entendeu? Vai procurar um evento, que evento que vai pagar mais e tal, porque o cara ele vai pensar no dinheiro, entendeu? Eu não tô pensando na...
Uhum.
Entendeu? Porque se for pra mim pensar na grana, eu não vou cobrar 50 mil dólares pra lutar com ele. É muito mais dinheiro, entendeu?
Lógico.
Desafiar ele, entendeu? E tentar ganhar algo dele. Você tá entendendo? Agora, daqui a pouco, ele vai procurar evento pra tentar fazer essa luta, pra se promover. Eu não preciso de me promover. Não precisa ninguém saber. Marcar, vamos no PI lá qualquer dia e tal, vamos fazer essa parada aí. Aí agora como que faz? 50 conto tem que ser garantido. Se eu perder, eu vou pagar, entendeu?
Mas, exato.
Eu quero que ele me pague, entendeu? Então, aí já tem que ser uma parada certa. Aí não é eu que faço, aí já são os empresários. Se ele quiser, realmente ele quer mesmo, é só ele falar com o meu empresário, entendeu? O empresário dele deve conhecer o meu. Se não, não consigo contato. Impossível.
Entendeu? A gente arruma o contato pra ele rapidinho.
Manda mensagem lá pro joinha, entendeu? E vê isso daí. Não é boca pra fora, não. Eu quero me testar.
Legal, cara. Eu admiro pra caralho. E eu sempre falei aqui que eu usei como exemplo a galera do jiu-jitsu e eu comparei você com esse tipo de mentalidade, assim, sabe? De competir e se perde. Não é o fim do mundo, tá ligado? Fala, porra, perdi, eu vou lá na próxima, eu vou fazer melhor e vou ganhar. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, você tem, sei lá, 150 lutas de kickbox entre amador, profissional. Quantas você já ganhou e quantas você já perdeu? Óbvio que você ganhou a maioria, mas tu já perdeu, sei lá, 10 lutas, 15 lutas. Perder 15, perder 16, perder 14, na tua cabeça isso não te afeta como afeta um cara que tá lá, tá... amador invicto, profissional invicto, aí o cara vai e perde, o cara fala, nossa, acabou minha vida, o que, que eu vou fazer? Por isso que eu tinha falado dos caras do jiu-jitsu. O cara do jiu-jitsu entra no campeonato, às vezes o cara perde duas lutas e é campeão ainda.
Uhum.
Entendeu? O cara sabe lidar melhor com a derrota, e você é um grande exemplo disso. E essa parada do quero me testar e se der errado, tu não se abala, entendeu? É isso que eu acho massa pra caralho. Fala, foda-se, eu tava me testando, ué. Não deu certo, paciência, vamos pra próxima.
É, com certeza. Se o Antônio Smith não, de repente ele fala assim, pô, você tá falando da boca pra fora, pô, deve ter um monte de cara aí, talvez, que fala assim, Antônio Smith, eu também confio em você, eu acho que você ganha desse cara, não precisa o Alex saber, eu vou colocar 50 mil aqui só pra você lutar com ele. Aí não tem pra onde ele correr, entendeu? O cara vai lá e coloca dinheiro nele, pô, quem quiser coloca dinheiro nele. Eu não quero... Não precisa ser o dinheiro dele. Não quero saber quem vai colocar o dinheiro. Mas tem muita cara aí que tem a grana e acredita, entendeu? Sabe esses caras que acreditam? Porque esses caras que falam assim, não, porra, Antônio Smith, porra, lógico que o Alex não ganha dele. Por que esse cara não fala assim, porra, eu vou ganhar 50 mil, vou usar você, tá, Antônio Smith? Se você perder, eu vou perder. E se você ganhar, eu vou ganhar a grana, beleza? Você luta lá por mim? beleza, porra, vamos lá. Aí esse cara vai que acredita nele, se realmente acredita, tá provando pra ele que acredita. Cadê esses caras?
Nessa hora ninguém aparece, não. É foda. E essa história do Jones, o que você pode falar disso? E eu entendo também o peso que hoje tem você falar alguma coisa, porque vira manchete, vira notícia. Então, se tem coisa rolando, não fala. Fala o que você puder falar. O que você achou dessa parada dele falar que, de repente, uma luta com você é a maior da história?
Pô, eu acredito que seja uma luta maior da história mesmo. Pô, cara...
Eu também.
Todo mundo sabe, né, quem é o cara, entendeu? E o que eu venho fazendo também. Então, pô, com certeza todo mundo queria ver essa luta, mas não tem muito o que falar, porque isso não depende só da gente, entendeu? Então, claro, me expondo, falando aqui, sendo que, de repente, nem pode acontecer. Eu não sei se pode ou se não pode, entendeu? Mas, pô, e também não vou ficar me promovendo em cima do que ele falou, de ser outro cara aqui, aproveitaria a oportunidade e começaria a falar um monte de besteira aqui já. Cara, eu respeito muito ele, entendeu? Porque se ele falou lá, pô, é uma vontade que ele tem também. Então, pô, eu respeito a vontade dele e, pô, se é isso que ele quer, ok. E se é pra gente lutar, a gente luta. Se não é pra lutar, eu também tô contente com isso, tô fazendo meu trabalho, tô ganhando minha grana. Então, pra mim, não muda, entendeu?
O que eu acho massa é o respeito que ele usou pra falar com você também, né? Você viu as paradas que ele escreveu, né? Tipo,
pô, teve muito respeito mesmo. Eu sabe, fico muito feliz com isso, né? Pô, é um cara que eu considero, né? E, pô, o cara é profissional, né, cara? E sabe respeitar os outros.
Exatamente, muito louco. Cara, essa luta vai ser... Essa luta vai ter que acontecer, cara. Essa luta vai ter que acontecer. Tô torcendo demais. E tô, porra, tô torcendo por você também. Agora eu vou... Só pra gente encerrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Pra galera que fica pedindo... Um milhão de pedidos de... Fala com o Poatan, traz o Poatan, traz o Poatan. Eu tô combinando com o Poatan. A hora que ele estiver de volta aqui nos Estados Unidos... Ou ele vai estar aqui na Flórida, ou eu vou voar lá pra Connecticut e a gente vai fazer um negócio pessoalmente. Eu quero falar da... A gente não fala desde da... Pô, acho que desde de antes de você lutar com o Blachowicz. Foi, acho que a primeira... A gente falou a última vez. Então eu quero... Mas eu quero fazer uma parada pessoalmente. Igual a gente fez antes da luta com a Adesanya. Então a gente dá um rolê por ali, toma um café, troca uma ideia.
Vamos fazer.
E então... Essa vai ficar guardada pra mais tarde, a hora que ele estiver aqui e tranquilo. E eu vi uma parada, que rolou naquela história com... Você tweetou, você repostou, na verdade, alguém... Os caras me mandaram esse corte também, do Marcelo Alonso, lá no podcast do Verdun. Falou que você foi escroto com ele, que você negou entrevista com ele. Que foi essa história aí?
Onde a gente parou mesmo?
Era o que ele falou lá no Verdun, né? Que ele falou que você foi escroto com ele. Você foi o único cara na história a se negar a dar uma entrevista pra ele. Que ele, tipo, tinha mandado uma mensagem pra você meio que te intimando, né? Por que você não deu essa entrevista? Foi meio...
Bom, pô, a separada do Alonso aí foi já faz um tempo. Foi logo quando eu entrei no UFC. Né? Pô, eu já tinha dado entrevista pra ele, acho que antes, né? Quando eu tava no Glory. E eu acho que quando tava no UFC, eu não lembro, talvez, né, uma ou duas. E, pô, e eu não gostei do que ele tinha feito, porque muitas pessoas fazem essa manchete pra chamar, pra ter visualizações. É, às vezes você fala uma parada ali, tipo, coloca uma palavra de, pô, de nocaute, entendeu? E a pessoa vai fazer, pô, Poatan vai nocautear, entendeu? É a mesma coisa, se eu falar assim pra você, não, se o cara vir e me dar a cara pra me bater e não se mover a cabeça e eu ficar na distância... Eu vou nocautear ele. Pô, essa é a lógica, entendeu? A não ser se eu for...
Óbvio, né?
Mas eu pego, entendeu? Se o cara ficar parado na minha frente com a mão baixa e não vai se defender e não vai sair, eu vou nocautear. Então eles usam isso. Entendeu? Muitas pessoas usam, entendeu? Você não tá usando isso aí não, né?
Não.
Não, né? Pô, senão eu vou te contar já, hein?
Ô, louco!
Então, as pessoas, cara... Aproveita muito disso, entendeu? Aí coloca lá já, Poatan vai nocautear, entendeu? Pô, mas não coloca a parada toda, só para as pessoas entrarem no vídeo ali. E foi o que eu falei pra ele, entendeu? Aí, pô, ele ficou ofendido e falou que trabalha, pô, há mais de 30 anos nesse meio e sabe o que tá fazendo, que tal, diz que se dá um sermão ali, entendeu? E aí, cara, ele meio que deu uma dura, assim, falando assim, pô, mas ok, se você não quiser, a gente não faz, entendeu? Aí eu, na hora eu falei assim, ok, então a gente não vai fazer, eu não quero fazer. Ah, não, tal, não. Aí, pô, aí, acho que não sei se foi na ligação, acho que foi na ligação, mas depois ele me mandou mensagem, tipo, pra. Ele não aceitou. Tipo, não, pô, eu trabalho tanto tempo, trabalhei não sei aonde, no combate, na Globo, não sei o que e tal. Mas pra mim não interessa, pô, entendeu? 30 anos, mais de 30 anos e, pô, ele tá fazendo isso, pô. Sabe? Ah, eu errei ali e tal. Então, pô, fala assim, Alex, eu, na verdade, essa não foi a minha intenção. Eu posso ter me precipitado ali e tal e ter colocado. E, pô, e também achei, ok, o jornalista usa isso, entendeu? Isso é uma coisa meio que comum, vamos dizer assim, como eu não entendo, ele poderia falar isso pra mim, mas já, Alex, já que você não gostou, se sentiu incomodado, beleza, isso é, pra mim é importante, você tá, ter entrevista com você, então vamos continuar, espero que você não tenha ficado chateado com isso e tal. Eu vou reconhecer o erro dele, já que ele falou que tinha errado, eu vou falar, não, nossa, beleza, tranquilo, ok, você tá falando que não vai fazer mais, mas também já sabe do jeito que eu me comporto, entendeu? E. Pô, você, jornalista, não, sabe, não é obrigado a fazer, né, coisas que eu tenho a minha opinião. Esse é o trabalho
Vocês não, eu não sou jornalista, hein, cara, tá doido?
de. É, entendeu? Vocês aí, né, os que
Vocês,
fazem.
vírgula, vem não.
Entendeu? É, aí, pô, vocês não são obrigados a fazer. Só falar assim, pô, Alex, desse jeito que você quer fazer aí também não quero, não, cara. Entendeu? Porque é o seguinte. Às vezes muitas pessoas lê aquilo ali e, porra, e não assiste o vídeo, entendeu? Só lê ali. Tem pessoas que já sabem que isso existe, né? Essa chamada pro vídeo, mas tem pessoas que falam assim, ah, eu vou entrar nesse vídeo, mas eu tenho certeza que tá com torcida parada, entendeu? Só que tem pessoas que é maldosa e não, nem quer entrar no vídeo para falar assim, não, eu vi lá no fulano de tal falou, entendeu? Porque se a pessoa for entrar no vídeo, ia falar assim. Caramba, velho, eu queria falar mal desse cara, mas agora eu não consigo. Eu fui assistir o vídeo, pra quê? Eu fui assistir o vídeo. É, só li ali o que tá escrito na capa, entendeu? Então, eu não gostei e, tipo, ele. Eu tinha até esquecido, entendeu? Tinha até esquecido, porque eu sou um cara, como eu já falei pra você, eu não acompanhei muito e tal. Vi, pô, o Alonso eu vim conhecer quando ele fez entrevista comigo. Eu não conhecia ele antes de fazer uma entrevista comigo, entendeu? Não sei da história dele, não sei onde ele trabalhou, com quem ele entrevistou, entendeu? Eu não sei. Eu tô sendo sincero. Entendeu? Assim como muitos lutadores de nome, pô, eu não conheço, entendeu? Por nome. Ah, você conhece o fulano? Tá, pô, assim, não sei. Aí você aqui me mostra lá um vídeo, uma foto, fala, pô, cara, já vi muita coisa desse cara aí, pô. O cara, pô, lutou, tem história e tal. Mas por nome, às vezes, eu não conheço. E ele eu não conhecia, entendeu? Mas ele ficou puto, né? E falou que nem fede nem cheira. Nem, pra mim, nem fede nem cheira é tipo assim, é, não gostei, não gosto dele, entendeu? Mas o cara não tem coragem de falar. Porque. É um cara que ele levou pro pessoal e as pessoas vão entender que ele tá sendo um idiota, porque as pessoas vão ver o que eu faço para as pessoas, o que eu faço para as pessoas que as pessoas vão usar isso que ele tá falando de mim. Ah, pô, quem vê isso daí, quem me conhece, vai falar assim, pô, esse cara tá, pô, tá com um sentimento aí ferido, o cara não deu uma entrevista para ele, entendeu? A gente sabe que o problema não é com o Alex, o problema é com ele, entendeu? O cara, pô, você
Exatamente.
tá com a situação. Entendeu? Então, pra. Mas eu falo aqui que o sentimento dele é fazer. Não, pô, eu não gosto desse cara. Porque, porra, pra que falar? Ah, pra mim nem fede nem cheira. É, o cara não tem coragem de falar que não gosta, para as pessoas não caírem matando, entendeu? Porque, pô, as pessoas compram briga. Mesma coisa você. Você, pô, nunca fez nada pra mim. Eu também nunca vi ninguém falando mal de você. Eu não vi. Se falam, não chegou até mim, entendeu? Quando as pessoas vêm falar de você, eu vou te defender, entendeu? Eu vou te defender. Então é a mesma coisa as pessoas fazem comigo. Se ele fala ali, porra, nem fede nem. É. Se ele fala assim que não gosta, as pessoas que, porra, gostam de mim, vai me defender. E aí ele sabe disso. E
Exatamente.
aí fala que nem fede nem cheira, mas a resposta dele eu tenho certeza que é não gosta. Mas isso pra mim não faz diferença também.
A parada lá foi o seguinte: eu tô até com o negócio aqui, a gente pode, quer ver? Ó, é mais pro finalzinho do vídeo, quer ver? Ó. O que eu achei mais absurdo foi, e de repente ele até usou mal. Ele até fez um mau uso da palavra, que ele falou que você foi escroto com ele.
Ah, ele
Falei, cara,
falou.
essa palavra, o cara foi escroto comigo. Cara, você foi escroto com ele só porque você não quis fazer uma entrevista com ele? E a parada de que, tipo, eu tive meu problema com ele, eu não vou falar aqui porque não vem ao caso. A gente não
Teve
se
problema?
fala há anos. E por uma bobagem absurda, assim, absurda, 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 que eu acho que se ele viu depois o que aconteceu, ele deve ter ficado com vergonha, e por isso que ele não fala mais comigo. Mas E o cara é um pioneiro, assim, tipo, a história dele é assim, ele é o cara que começou a cobertura de MMA no Brasil, ia pro Pride, acompanhava os bastidores da luta do Vanderlei Silva, do Shogun, o cara, assim, literalmente pegou a enxada na mão e abriu a trilha lá na parada, então eu respeito ele pra caralho ele por isso. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a ir falar com ele, porque ele é esse cara que começa... Tipo, não tem nada a ver o cu com as calças. Nada a ver. Isso não tira da história dele, mas também não dá o direito dele te dar uma carteirada e falar, não, pô, tu tem que falar comigo, eu tenho 30 anos. Tu não tem.
Cara, eu nunca cheguei em um lugar, no restaurante, de chegar lá e falar, pô, tem que esperar aí 40 minutos, entendeu? Ontem eu fui almoçar com... Pode, porra, liga pro joinha. A gente ficou uma hora esperando, entendeu? Eu nunca cheguei pra assim, pô... O joinha chegar e falar, pô, o campeão, vim trouxe ele aí pro Rio, entendeu? O cara, pra passar esses dias
dá
aqui.
Dá moral,
ele,
né?
É. Ele conhecesse seu restaurante, falei muito bem da comida aqui e tal, e pô, mais uma hora a gente não pode esperar. Pô, a gente esperou uma hora, entendeu? Eu nunca cheguei num lugar e dei uma carteirada assim, falando que eu sou o campeão. Eu não gosto disso, velho. Eu não gosto disso, entendeu?
É, foda. Não, eu concordo com você. Ó, só o dia, finalzinho, eu vou botar o vídeo na tela, aqui, viu? Depois.
Eu sei que é uma boa pessoa, entendeu? Ah, em 32 entendi. Anos... Eu não lembro alguém me negar uma entrevista a um lutador brasileiro. Sim. Até pelo fato, a galera sabe o que
pela
eu fiz.
Pela história, claro, esporte, tá louco. Né?
Então é difícil um cara chegar pra mim e falar assim, não vou te dar uma entrevista. Esse cara fez isso comigo, eu achei uma indelicadeza.
Aham, entendi.
E assim, não acho que ele é um cu de cachorro, eu só acho que ele foi, talvez, não sei, ele teve uma concepção errada. Diz ele que não gostou de uma manchete, alguma coisa no canal no YouTube. Cara, o jornalista, eu tentei explicar isso pra ele, mas na hora ele, não, eu falei, cara... Vamos fazer o seguinte, vamos desmarcar a entrevista aqui, porque no meu canal, pra mim, o básico é o seguinte, o cara tem que querer estar. Você tá na dúvida, negar uma entrevista...
Entendi.
Entendeu? Ser escroto comigo, ele foi escroto. Então, assim, não vou dizer que é cu de cachorro, não é.
Entendi.
É o não fede nem cheira, né? Ele não falou que você é amigo, mas nem é cu de cachorro, tipo...
É, entendeu? Mas por que ele não usa o canal dele, entendeu? Talvez esteja falando besteira aqui, né? De falar pra ele fazer algo... Né? A experiência toda que ele tem aí de mais de 30 anos nesse ramo. Pô, muitas pessoas do Sul agora tá passando dificuldade lá, né? Por causa da chuva, da enchente lá e tal, né? Porque ele não, com toda essa experiência dele, talvez agora eu não sei o que ele pode fazer, né? Talvez ele usar o canal dele e pedir para as pessoas e tal, entendeu? Mas, pô, por que ele não faz, entendeu? Igual eu mesmo, pô. Recentemente aqui, pô, eu fiz uma doação do meu bolso, tá? No meu bolso, ninguém me ajudou com nada. Fora as outras doações que eu fiz, eu doei 100 mil dólares de alimento para as pessoas que precisam aqui no Brasil. Né? 100 mil dólares. E agora também eu vou doar mais 20 mil dólares para o Sul, né? Para essa tragédia aí, né? Que aconteceu lá.
Nossa, loucura, né, cara?
E o cara não tira o dinheiro do bolso dele ali, entendeu? Pedir para os outros é fácil, entendeu? Ajuda aqui. Ajuda esse cara aqui. Pô, e tal, você tem dinheiro, pô, faz o que pode, entendeu? Eu faço o que eu posso, entendeu? Então, assim, você vê que eu não fico falando mal de ninguém, eu não, sabe, lógico, tem coisas que a gente fala, entendeu? Quando a pessoa faz algo de mal pra gente e tal, entendeu? Fala bosta da gente, mas por uma entrevista, cara, a idade desse cara aí e a experiência que ele tem, te juro, eu fico com vergonha de ele fazer isso. Vamos supor, eu não fico com tanta vergonha porque não é nada meu, mas se fosse o meu irmão, meu tio, eu ia falar assim, que bosta meu tio tá falando ali, velho. Eu ia pensar desse jeito, entendeu? Caramba, o cara, porra, infantil, velho.
Podia ter ficado quieto, né?
Fica quieto, pô, vai ajudar o pessoal, faz uma campanha aí pra ajudar o pessoal do Sul lá, velho, que tá precisando, entendeu? Porra, ajudar as pessoas, entendeu? Não querer, sabe, diminuir as pessoas e ainda, tipo, cara, o cara tá brigando por algo. Imagina se eu tivesse feito algo de errado, se eu fosse um cara, tipo, que faz um monte de cagada,
tá
e tal.
Fudido.
Ele, porra, ia usar isso como, sabe, pra lembrar as pessoas. Eu vou usar meu canal aqui pra lembrar, pra não cair no esquecimento, entendeu? E o cara tem coragem de chegar ali, ninguém fala mal de mim, entendeu? Quem fala é, pô, quem fala sabe por quê, né? Porque, pô, tô chegando num lugar onde muitos queriam, né? E, pô, aí não chega, entendeu? Cara, quem é de verdade, velho, não fala nada, não. Só aplaude, entendeu? E, pô, e fica feliz junto comigo.
Exatamente. É isso mesmo. É aquela parada que a gente tava falando, né, cara? As melhores conversas que a gente tem é fora do canal. Tipo, porra...
É assim, cara. Se eu ficar falando assim das coisas que eu já ajudei, entendeu? Mas eu faço porque eu gosto, entendeu? Eu não faço pra me mostrar. Ah, eu nunca vi. Às vezes eu posto alguma coisa ali, e quando eu faço isso, eu motivo. Igual um dia que eu, na favela lá, eu doei 200 básicas. Pô, era uma condição menor que eu tinha e tal. Fui lá, pô, o pessoal tava precisando muito também. Foi um negócio de chuva que deu. Doei 200 cestas básicas. Fiz uma vaquinha pra galera ajudar. Ah, mas por que que o Alex não faz isso? Tem que pedir dinheiro pros outros e tal. Mas eu ajudei. Eu ajudei e usei aquela imagem que eu fiz para as pessoas também fazer isso, entendeu? Então agora, ah, o cara doou 100 mil dólares, o outro, pô, vai doar 20 mil dólares. Pô, agora tá falando aí, pô, para mostrar que tem a grana, para mostrar. Cara, então faz do mesmo, faz para mostrar. Fala, doa lá, assim, quem tem e pensa desse jeito, doa lá 100 mil dólares, entendeu? Doa lá 20 mil dólares, entendeu? Para se mostrar, você mostra também, pô, porra, vai lá, vai lá.
Exatamente. Você
mostra, faz isso também, pô. É isso, você vai se beneficiar.
As melhores coisas que vocês fazem, e eu sei das paradas que você ajudou, que você tá ajudando, ninguém fica sabendo. Porque tá certo. Você tá fazendo, você não tá fazendo pela manchete. Você tá fazendo porque
agora você quer ajudar. Eu já tenho isso, sabe? Mas com o Glover é outro cara que, pô, sem palavras, gosta de ajudar, entendeu? E ele só reforçou mais isso. Claro que você doa e você não fica esperando nada em troca. Mas, cara, é automático. Vem.
É.
Mesmo que vai vir. Então é o conselho que eu dou, entendeu? Vê o pessoal do Sul aí que tá passando uma dificuldade, entendeu? Cara, não precisa. Ajuda com o que pode. Procura alguém sério aí que tá fazendo uma vaquinha ou que tá arrecadando um alimento. Dá um jeito de fazer algo, mas não espera o retorno, não. Só faz. Depois vocês me falam do que eu tô te falando. Muitas pessoas, às vezes, não doam com medo. Falam, pô, esse dinheiro não vai pra lá.
É.
Né? Cara, não pensa nisso.
Ou
só não
é
doa.
Muito. Ou, né? Eu, tipo, falo assim, não vou doar R$5 que não vai ajudar com nada.
É. Não, e às vezes as pessoas pensam também. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu falava assim, pô, mas eu vou doar essa grana aqui. Eu nem sei pra onde que vai. Será que vai pra lá mesmo? Cara, a sua parte você fez. Faz a sua parte, entendeu? Que Deus tá vendo, entendeu?
Perfeito. Faz a tua parte, que é doar, você tá fazendo de bom grado, né? Então... Se vão, o que que eles vão fazer com o dinheiro? Se vão ajudar ou se vão roubar, aí é outra história. E a pessoa que estiver fazendo a maldade que vai lidar com o karma, né?
Certeza.
Ó, vai curtir suas férias. Merecida pra caralho. Pô, o bicho tá bravo, trabalhando igual doido. Curte muito, aproveita. E a hora que você voltar aqui, vamos fazer um churrasco.
Chama.
Chama demais.